Fala, enfermagem, estamos aqui hoje, eu e o enfermeiro Thiago Oliveira. Ah, viajei. Eu e o enfermeiro. Fala, enfermagem, estamos em um novo episódio. Eu, enfermeiro Thiago Oliveira, e o meu grande amigo, que não é meu irmão, o enfermeiro Fábio Oliveira. Fala aí, Fábio.
Começando mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast, né? O podcast da enfermagem, do Enfermagem Total, né? Esse foi um bom início. Parabéns, Thiago. Muito, muito bom. Já vamos acertando em uma coisinha ou outra, mas tá ótimo esse início.
Tô melhorando,
E
tô estagiário,
hoje.
hein?
E hoje o nosso episódio vai ter um tema, né? Como eu falei para vocês, já adiantei na semana passada, nós conversamos, né? O episódio foi sobre o Thiago, né? Esse novo. Guest, né? Eu acho que é guest, né, que se fala, quem recebe as pessoas, né? Eu sou um
Eu acho que
anfitrião,
é
um novo anfitrião aqui junto comigo do podcast, né? Ele se apresentou e hoje já temos o primeiro tema. Hoje nós vamos conversar sobre o quê, Thiagão?
sobre recém-formados, né? O que fazer pós-formatura, ou qual é o campo de trabalho, onde atuar, o que fazer. Porque depois que tu forma, Fábio, sabe o que que você é? Antes você era estudante, né? Depois que você forma.
Desempregado.
Desempregado, muito bem. Estamos aqui para motivar os nossos ouvintes, né? E falar que vocês são desempregados, capaz. Não, não é isso.
Não é isso. Não, mas muita gente manda mensagem pra gente em box. O Thiago também é professor ali, né? Docência, os alunos falam na cara dele. Pra mim chega pela internet. Pro Thiago chegar olhando no olho, nessa pergunta pra eles: professor, o que que eu faço? Eu tô me formando, eu tô terminando a faculdade, e agora? Ou se não, eu terminei no final do ano passado a faculdade, o que que eu faço agora? Né? Então, a gente tá aqui pra debater um pouco sobre isso, né? O que que a gente fez e. Conforme a nossa experiência, o que a gente conhece hoje em dia, do mercado, né, de trabalho, etc., quais são os melhores caminhos ou por onde você pode seguir para ter uma carreira de sucesso?
Com certeza. E lembrando que a enfermagem, ela é muito ampla. Ela tem um leque de opções, né? Então aquele pensamento que a gente tem, ah, eu tenho que ir para o hospital, eu tenho que ir para a UBS, já modificou muito, né? Hoje nós temos áreas que
Ultrapassadíssimo.
passadíssimos. Outra coisa é a questão de concurso. Ah, preciso passar no concurso. Lógico, se você pretende, né, dependendo da área, tá tudo certo. Mas as coisas modificaram e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
Com certeza.
O
Eu
Fábio
vou
com
começar até.
propriedade, né, que já passou em vários concursos e abandonou todos para ir correr
Exatamente.
atrás do sonho dele.
Exatamente. Agora estou aqui na Alemanha, não sabia nem se ia dar certo. Troquei um cargo teoricamente bom. Poderia ser melhor se eu tivesse aceitado uma outra proposta que tinha aparecido antes de eu vir para a Alemanha, mas que eu ganhava relativamente bem, trabalhava num lugar bacana, com equipe legal, e mesmo assim estou aqui me aventurando. Mas antes disso, tem uma história bem interessante, né? Eu já, em algumas vezes lá no canal Enfermagem Total, para quem acompanha lá no YouTube, né? Se não acompanha, passe a acompanhar, por favor, né? Eu já falei muito sobre a minha história. Fui formado auxiliar de enfermagem. Quando eu estava me formando auxiliar de enfermagem, eu já era concursado como agente comunitário de saúde, comecei a trabalhar depois concursado como auxiliar de enfermagem e depois passei como a trabalhar como enfermeiro, e aí sempre em hospitais particulares ou terceirizados, né? Nunca mais estatutário ou assim por diante. E eu, particularmente, não me lembro assim na minha experiência. Para mim é até muito confuso na minha mente o que é o Fábio antes ou terminando a faculdade e o que é o Fábio recém-formado da faculdade. Porque eu já trabalhava como auxiliar de enfermagem e assim que eu terminei a faculdade, 5 ou 6 meses depois, o hospital onde eu trabalhava concursadamente como auxiliar de enfermagem foi terceirizado e eu já consegui um emprego de enfermeiro dentro desse mesmo hospital, né? Então, na minha cabeça, não teve uma diferença muito relevante. Eu não senti esse, tô ok, tô desempregado, e agora, o que que eu faço? Tipo, eu não tive esse momento. Mas, por outro lado, eu tive a sensação de despreparo, né? Que é outra coisa que muita gente também comenta, né? Que, putz, terminei a faculdade, e agora? Vou chegar lá na prática e vou esquecer de tudo. Será que eu sei o necessário? E eu tinha um receio muito grande com relação à equipe, né? Talvez quem é auxiliar de enfermagem hoje em dia, ou técnico de enfermagem, e está se formando com enfermeiro, também possa ter essa dúvida. Porque nós, enquanto equipe, né, técnicos e auxiliares, a gente faz determinadas coisas que o enfermeiro lá não gosta tanto, né? E a gente sabe que é errado, mas muitas vezes por questão de postura e etc. E eu tinha muito medo dos meus auxiliares serem como eu, né? Aquele cara que chegava, questionava e etc. E eu tive que me descobrir como líder ali, né? Quem que é o Fábio enfermeiro, né? Eu não sabia, eu conhecia o Fábio auxiliar até então, mas o Fábio enfermeiro eu não conhecia. E aí eu acabo tendo algumas dicas para vocês, eu pretendo dar essas dicas mais pro final aqui desse episódio, mas fale agora a sua experiência, Jagão, tipo, como foi essa virada para você, assim, de terminar a faculdade e ser enfermeiro pela primeira vez no hospital e assumir responsabilidade, etc. Aquela questão do chorar que você falou no último episódio, né, que tem que ter muito lencinho no bolso.
Então, não era técnico, não era auxiliar, então, assim, caí de paraquedas. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que eu não sofri isso que tu sofreu, né? Que tu comentou ali, né? De ter o questionamento, de pensar no questionamento, né? Dos técnicos. Só que eu sempre falo para meus alunos, a parte da enfermagem, o mais difícil é a gestão. A técnica, tu faz um curso no final de semana, tu faz uma especialização de um intensivão ali, tu aprende até a entubar, né? Mas a gestão, gente, mexer não, atuar com pessoas é muito delicado. É a parte mais difícil, né? E o enfermeiro precisa, a questão de gestão de conflitos, né? A questão de entender as pessoas. Então, pra mim, foi bem difícil. A primeira equipe que eu tive, eu nunca tive problema com equipe nenhuma, graças a Deus, hoje são meus amigos, inclusive a gente tem grupos, né, que a gente ainda se conversa, sempre me dei muito bem com minhas equipes, sempre fui uma pessoa de tentar ouvir, escutar todo mundo, as pessoas têm seus problemas, né, o ser humano é biopsicossocial, não tem como desvincular, né, não tem como ele estar sorrindo num plantão, sendo que ele está com um problema em casa, a gente tem que entender isso. Mas eu também sofri alguns probleminhas no início, né? Eu acho que é a questão de testar, o ser humano tem isso, né? De querer ser testado, de testar. Tive técnicos que me testaram, mas graças a Deus, no final, deu tudo certo. Chorei uma semana, tem que levar, então, um lencinho. Quem tá formando, gente, já compra um pacote de lenço que vocês vão precisar uma semana. Depois tá tudo certo.
Exatamente. Devo confessar que também, para mim, a virar a chavinha na minha cabeça também demorou um tempinho.
Porque chorou, eu assumi a plantão ali. Só eu que chorei, que sou libriano.
Cara, chorar, eu não me lembro assim, de ter chorado pelo fato de ser enfermeiro ou muita responsabilidade, algo assim. Mas, para mim, no primeiro momento, demorou para virar a chavinha de que eu não era mais auxiliar, eu já era enfermeiro, eu era o cara que tomava conta da equipe. Né? Então, pra mim, demorou uma semaninha, duas semanas pra virar essa chave. Que eu assumia plantão com aquela sensação de que, ok, se der ruim, eu chamo o enfermeiro. Opa, peraí, eu sou o enfermeiro. Nessa, eu fico sem pressão.
Desculpa.
Não, pode. Manda.
Essa questão do ser um enfermeiro é muito difícil, né? Eu me lembro que logo que eu assumi como enfermeiro e chegava ao médico, quem é o enfermeiro de plantão? Ah, meu coração ia sair pela boca, sou eu, gente, o enfermeiro de plantão, o que ele quer, né? Então, é você que tem que resolver tudo. E o médico chega pra falar contigo, ele não, às vezes, a maioria, né, não deixa o recado pro técnico, né, que eu acho uma bobagem. Ele quer falar com o enfermeiro.
Exatamente. E até eu tenho até uma. Eu fazia uma piada com o enfermeiro Fagner, né? Vez ou outra ele vai aparecer aqui também pelos episódios, mas ele já gravou um episódio também, acho que o episódio 3 do Farmers Talk comigo. Nós fizemos faculdade juntos, e na época da nossa faculdade a gente fazia uma piada entre a gente, que era justamente essa. De que, tipo, ah, meu Deus, o paciente tá morrendo, chama o enfermeiro. Opa, peraí, eu sou enfermeiro, meu Deus, o que que eu faço? Sabe, a gente ficava com essa sensação. Eu tenho certeza que muita gente deve fazer também essa brincadeira. E eu, de fato, sofri isso na pele. Claro, não com emergências. Com emergências, graças a Deus, posso até dizer que eu sempre tive muita proatividade. Até como auxiliar de enfermagem, eu sempre fui pra cima da cena, eu sempre fui pra cima do que estava acontecendo e tentava resolver através do conhecimento científico e do que eu tinha de domínio e calma. Eu sempre fui muito calma pra isso. Mas em outros aspectos, né? Por exemplo, nessa situação de que o médico só queria discutir nossa, quem mora no exterior deve me compreender. Eu estou pensando tudo isso que eu estou falando em alemão e estou traduzindo para português. Está horrível.
As pessoas poliglotas que a gente conversa.
Está tá horroroso. Berrando. Meu Deus, como que fala isso em português? Ok, o que o médico queria fazer com o paciente? Eu não vou lembrar a palavra, infelizmente. Ele queria só conversar comigo. Não era discussão, não era nada. Mas me realmente vinha aquela taquicardia que você fala: Meu Deus, eu sou enfermeiro, eu sou o cara que tem que conversar, eu vou ter que, junto com o médico, decidir isso, né, e tal. Então, isso para mim demorou realmente para virar a chavinha. E justamente essa questão de gestão de conflitos. E liderar equipes, né, que era de fato o meu principal medo, foi ali, na prática, foi onde eu descobri que isso é o mais importante. E é isso que a gente faz 100% do nosso tempo. Cuidar do paciente, a parte técnica, isso vai 40%, 30% do nosso tempo, fazer um procedimento mais complexo, 80% do nosso tempo é estar ali ativamente com o paciente, mas 100% do nosso tempo, de um plantão, é liderando a nossa equipe, estando junto, apoiando nos momentos difíceis e ensinando, né? A gente até falou sobre essa questão do ensinar no último episódio, né? Você está ensinando a sua equipe, você está dando dicas, ou aprendendo também com a sua equipe, também não tem nada de errado o enfermeiro recém-formado chegar e perguntar para o técnico mais experiente o que ele tem que fazer e como ele faz, como fazem ali naquele hospital, também não tem nada de errado nisso. Então, esse manejo de equipes e gerar conflitos, de fato, foi o principal ponto que eu vi. Putz, isso é importante. Isso daqui é o que pega realmente no trabalho do enfermeiro. E é isso que eu tento também aqui no podcast, lá no canal, no nosso Instagram. A gente sempre fala muito sobre isso, né? A importância de gerir conflitos, o enfermeiro ter essa segurança, né, para passar para a equipe.
Com certeza. É, quando tu falou ali a questão do médico, né, querer falar com o enfermeiro, às vezes eram coisas assim que o técnico sabia responder. Por exemplo, o médico chegava para mim: Ô, enfermeiro, o paciente tal evacuou. Aí eu olhava para o técnico e perguntava. Então, assim, existe essa ainda, né, infelizmente, esse comportamento de médicos de se direcionarem ao enfermeiro para perguntar coisas que o técnico tem propriedade até melhor, né, para falar.
Melhor.
E quando tu fala ali da questão de tudo, eu enfermeiro, eu me lembro de uma situação em que tem a gralha do hospital, onde eles tinham parado, eles chamavam a equipe RCP, né? E a equipe era todos enfermeiros, não tinha uma equipe, era todos enfermeiros, era um código. E eu ficava tão traumatizado com aquela musiquinha daquela gralha, que quando eu chegava em casa, o micro-ondas tocava, era muito parecido. Eu achava que era uma parada, olha que neurótico, né, a primeira semana. Então, assim, recém-formados, vocês vão passar por isso, tá? Não se preocupe, tá tudo certo, depois acostuma.
Não, mas até depois de bastante tempo de formado, devo confessar que onde o último lugar que eu trabalhei no Brasil também era uma gralha para sinalizar que tinha chegado um paciente em parada cardiorrespiratória. E quando eu cheguei aqui na Alemanha, não tem, cada um usa um celular, né, que a gente se comunica, um telefone, então ele só apita quando o paciente está chamando ou quando acontece uma emergência, apita de um jeito diferente, mas o nosso celular. Todavia, para fazer o exame de. Cara, eu nunca tinha visto esse exame no Brasil, então eu não vou saber realmente, eu não sei o nome desse exame em português, mas eles usam um negócio muito antigo aqui para saber a densidade do sangue. E a gente conta por 60 minutos. E o cronômetro que a gente usa é exata. No final, é exatamente o mesmo barulho dessa campainha que tocava lá no, em São Paulo, pra parada. E a primeira vez que eu ouvi esse negócio, eu falei, meu Deus, meu coração deu uma acelerada, eu falei, chegou parada. Sabe? Aí minhas colegas só olharam pra minha cara assim e falaram: O quê? Por que que você tá assim todo agitado? Eu falei: Não, né? Emergência, né? Falou: Não, isso daí é o exame. O paciente ficou pronto, a gente só tem que olhar ali pro tubo e tá tudo certo. Então, depois de muito tempo de formado, então é normal. Esses apitos de UTI ficam no ouvido quando a gente trabalha na UTI pela primeira vez, a gente vai dormir e fica pi, pi, pi no ouvido,
Não
é
é
normal.
UTI, é o micro-ondas. Não é UTI, é o micro-ondas. Tá tudo certo, tá?
Exatamente, tem que ficar com isso na cabeça.
Isso. Tu falou um negócio ali interessante, Fábio, de pedir ajuda aos técnicos, tá? Gente, eu aposto aprendo e aprendi muito, mas muito com os técnicos, vocês não têm noção, tá? Assim, tem coisas que não estão na literatura, tem coisas que não estão nos livros, tem coisinhas assim, tipo de equipe, de como que tu funciona, da angulação certinha, tem coisas que não tá na literatura. E é só quem tá no dia a dia mesmo e que sabe. Então, eu nunca me esqueço de uma técnica que eu amo ela, a Jussara, maravilhosa, um beijo, Jussara. Eu acho que ela tinha uns 27, 30 anos de enfermagem. Então, meu Deus, quem sou eu pra contestar ela em alguma coisa, né? E uma vez ela teve a cara de pau de chegar pra mim e falar que não conseguiu funcionar o paciente. Jussara, tu com 27 anos, vai deixar pra mim, que tenho 4 anos, 5 de formado? Não, tu tá rindo da minha cara, né? Então, assim, se a Jussara não conseguir pegar, não tem. Ela era muito boa. Então, como era paciente paliativo, a gente usava hipodermóxis, que a gente pode estar falando depois, que é um acesso subcutâneo que a gente usa. Mas ela me ensinou muito. Jussara, assim, um beijo, adoro ela. E, assim, pessoal antigo sabe muito. E as histórias que eles têm para contar também, né? Meu Deus, de afiar agulha. De afiar agulha para poder utilizar nas antigas. De lavar,
agulha, esterilizar a seringa, né?
Como, gente, exato, né? Enfim, já vamos voltar pro nosso assunto, senão a gente vai...
Ah, mas isso faz muito parte do assunto, né? Porque isso é uma outra coisa que não recebo como dúvida, devo confessar, mas na prática profissional, quando eu trabalhava no Brasil, aqui eu sou um iniciante, né? Aqui na Alemanha, mas no Brasil, funcionários novos que chegavam recém-formados, onde eu já trabalhava há um tempo, você via que eles tinham realmente vergonha de chegar para a equipe e perguntar e se informar como é o melhor jeito de fazer e etc. E eu sempre motivei, falei, não tem que ter vergonha, né? A equipe está aqui para ajudar. E porque fica com aquela ideia de julgamento, né? Pô, o cara vai achar que eu não sei nada. E tá tudo bem, você é recém-formado, todo mundo foi recém-formado um dia, né? Não... tá ok, né, ninguém precisa saber tudo na prática, o detalhezinho, que é como você disse, não tá na literatura esse detalhezinho, né,
não tá.
Sabe?
Como que não entope então, uma agulha gente... num antibiótico, umas coisas muito, muito, não tá na literatura, é quem tá na prática,
exatamente,
né, como diluir aqueles antibióticos, demora pra diluir, como é que pode fazer uma manha, pra... tem coisas que não estão na literatura, e os técnicos sabem muito isso, né.
Com certeza. Eu devo muito às minhas técnicas, principalmente no hospital pediátrico, HMCA, que eu trabalhei em Guarulhos, porque assim, foi minha primeira experiência como enfermeiro e já como enfermeiro pediatra, fazendo a minha especialização, então não tinha me formado ainda enquanto enfermeiro pediatra, na especialização. Então, era a primeira vez que eu era enfermeiro, era a primeira vez que eu cuidava de criança e eu não tinha experiência com criança ou conhecimento sobre criança. Então, as minhas técnicas me ensinaram muito, sabe? Como acalmar uma criança, um bebê que tá chorando, né? Que você até falou no último episódio, que esse é o seu medo. A criança começou a chorar, é isso que eu gosto, né? Então, como fazer para essa criança se acalmar? Como acalmar a mãe, que provavelmente também vai estar desesperada do lado, né? Eu até me lembrei, na semana passada, né, do que estamos gravando esse episódio para vocês, na semana passada eu tive uma paciente aqui na Alemanha, a criança com Covid, um bebê de 3 meses, né, com Covid, a mãe também com Covid, e a criança, umas 8 horas da noite, né, meu plantão ia até as 10 horas da noite, umas 8 horas da noite a mãe tocou a campainha, porque a criança... parecia que queria cuspir ou vomitar e não conseguia, nessa brincadeira aí parava de respirar, meio que esquecia que tinha que respirar, a criança, uma criança pequena. Então eu fui, fiquei do lado da mãe assim uns 20 minutos dentro do quarto de Covid, né, com roupa inapropriada, porque assim, né, foi aquele avental assim nas pressas e a máscara N95 que acabou, foi isso que eu tive tempo de colocar, porque a mãe tocou a campainha. E eu não sabia que eu ia ter que ficar tanto tempo ali dentro, mas fiquei ali dentro do quarto, acalmando ela, fazendo 2, 3 inalações seguidas, até a criança conseguir colocar para fora, né, que realmente era muita secreção que tinha no pulmão, e aí ficou tudo bem, e aí a mãe se acalmou. E aí nesse momento eu lembrei das minhas técnicas, porque foram elas que me passaram muito desse conhecimento, de como acalmar a mãe, de como falar com ela, quais frases você pode falar para ela se acalmar numa situação dessa, sabe? Porque assim, eu sou homem, eu nunca fui e nunca serei mãe, né? Eu sou o pai. mas eu nunca serei mãe. Então eu tenho que usar a palavra correta para essa mãe, né? Para um pai, eu sei, eu vou falar de igual para igual ali com os pais que ficam com as crianças, mas com mãe eu já tenho que usar um outro linguajar, né? Já tenho que me colocar numa ação de que, ok, eu nunca vou saber o que você está sentindo, mas eu sou profissional e já passei por algumas vezes por isso, com mães assim, tá, 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 tá. Então, nesse momento já me veio as minhas técnicas do Brasil, que não foi livro, não foi faculdade, não foi isso que me ensinou, foram minhas técnicas no Brasil que chegaram para mim e falaram, ó, Fabio, é desse jeito que você vai acalmar uma mãe, né, é isso que você vai fazer. Então, devo muito, muito, muito a elas, né, principalmente duas que trabalharam muito tempo comigo na sala de emergência, né, desse hospital. Então, é algo que vale muito a pena. Você recém-formado, não tenha medo, vá para cima, pergunte, faça questionamentos. Ah, mas vão achar que eu sou burro. Que achem, não tem problema. O importante é que você vai aprender o correto e você nunca mais, a partir de então, vai ter dúvidas ou errar nisso, né, na mesma coisa. Então, o importante é você estar aprendendo ali ou o melhor jeito ou um jeito de estar fazendo aquilo.
É, eu sempre falo que quando tu tá bem alinhado com a tua equipe, né, tu vai pra guerra e tu ganha. Sempre falo isso. Já fiquei com 35 pacientes, eu de enfermeiro e 3 técnicos e uma parada. Gente, o que que faz? Dá vontade de chorar? Eu tinha vontade de chorar? Olhei pra ela e disse assim, não, vamos, a gente vai conseguir. Vem uma comigo, mais o médico, as duas restantes ficam com os 34 pacientes e faz o que dá. E tá tudo certo, tá? Vocês têm o meu apoio, né? Concordo com tudo que vocês decidirem e é o que tem para fazer. E no final do plantão foi emocionante. A gente se abraçou e disse assim, a gente é top, né? A gente conseguiu, assim. 3 técnicos, eu e uma parada e 35 pacientes. Se elas estão ouvindo, meninas, um beijo. Foi top, assim, admiro elas. Então, tem que estar bem alinhado com a equipe, né?
Com certeza. E uma coisa que a gente começou esse episódio até falando, né? Você até puxou também o assunto da questão de concurso, né? Que a gente sai muitas vezes da faculdade com essa mentalidade, né? Que tipo, vou sair da faculdade, ou melhor, né? Já tá no último ano da faculdade ali, não tá nem pensando em residência, tá pensando em passar no concurso pra ficar como enfermeiro ali, de boa, tranquilão, num hospital. Isso é um ponto interessante, de boa, tranquilão já não é tanto mais, né? Hoje em dia. Então.
Não sei na Alemanha, no Brasil não.
Na Alemanha, cara, eu até agora não vi concurso aqui, eu até preciso pesquisar com relação a isso, mas até agora eu não, nem vi se tem isso daqui aqui, mas o que você indica, como você vê essa questão de concurso público, né, se essa pessoa aqui põe como prioridade que não, me formei como enfermeiro, eu tenho que passar no concurso, dane-se CLT, não quero saber de hospital, né?
Então, antigamente, quando eu formei em biologia, tinha muito essa questão de concurso, né? Estudar para concurso era status, era uma questão, né, de parece que, assim, para ser bem sucedido, teria que ser concursado. Antigamente era assim, né? Os concursos, eles eram bem vistos, né? As pessoas estudavam muito para concurso. Entretanto, com o passar do tempo, isso começou a mudar, a modificar. Eu, Thiago, sou uma pessoa que eu não gosto de estar engessado, eu não gosto, eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto muito de ter tempo para eu fazer o que eu gosto, de ter qualidade de vida, de ir na academia, de caminhar, então eu gosto disso. Tanto que eu planejo meus horários baseado nisso, na minha qualidade de vida. E o concurso público não iria me dar isso, não iria me dar. Tanto financeiramente, eu consigo, né, programar o quanto eu vou ganhar de acordo com o que eu trabalho, e a questão da liberdade, que é o que eu priorizo muito. Então, hoje em dia, eu, Thiago, não tenho vontade, né, de passar num concurso, a não ser que seja um concurso que valha muito a pena, porque eu priorizo os meus horários, onde eu possa ter qualidade de vida, e eu ganho de acordo com o que eu estabeleço no mês. Então, sei lá, eu quero ganhar tanto X, eu vou dar tantas aulas. Então, eu consigo me organizar nesse sentido. E tenho qualidade de vida e sou feliz no que eu faço. Já tenho colegas que são concursados e que não tem final de semana e que trabalham e tá tudo bem. Então, assim, o que que você deseja, né? Você quer aquela coisa engessada, aquele trabalho engessado e pra ti tá tudo bem? O concurso público é uma boa opção, né? Já você, eu sei por você, Fábio, não é o que você, né? Você gosta de coisas diferentes, não gosta de algo engessado. Então, já é outro pensamento, né, mais semelhante ao meu. Que foi o que você
Exatamente.
Fez, né?
Exato. E no meu caso, assim, eu penso também, não é nem muito na questão salarial ou algo do gênero, assim, tipo, putz, Fabio, sei lá, o edital da Marinha tá pagando 12 mil para um enfermeiro. Ok, não quero. Sabe? E tá tudo bem, essa é a minha opinião. Né? Pode ser quem tá ouvindo isso aqui tá falando, você tá louco, Fabio? Que, né, que outro lugar você vai conseguir ganhar 12 mil como enfermeiro? Cara, se é para você, se você se vê, tudo bem. Né? Eu acredito que tem área para todo mundo, mas eu, Fábio, eu prezo muito pelo plano de carreira, na real, né? É o fato de que eu vou entrar num lugar como enfermeiro e vou morrer ali como enfermeiro. Ah, Fábio, mas tem estabilidade, ganha bem. Todo ano tem esse dissídio, né? Que a gente ganha, acaba recebendo mais. Ok, né? Era legal, foi bacana, fui concursado algumas vezes, sim. Mas chegou um momento que eu olhei e falei, tá, eu tô aqui, né? Foi meu último serviço concursado, foi como auxiliar de enfermagem. Eu olhei e falei, tá, eu tô como auxiliar e eu passei isso na pele. Por quê? Né? Vou até contar uma experiência interessante que eu tive. Eu era auxiliar de enfermagem, me formei como enfermeiro e o hospital que eu trabalhava terceirizou, né? Essa parte eu já tinha comentado. Só que aí, para assumir como enfermeiro, e no hospital, eu trabalhava. Em Guarulhos são dois hospitais, né? Um adulto e um de criança. E eu passei como enfermeiro pro de criança. Porque eu já falei, olha, eu quero ser enfermeiro pediatra, então já me contrata para trabalhar com as crianças. E tá bom. E como auxiliar, eu trabalhava no de adultos. Na minha cabeça, eu pensei, beleza, eu dou um plantão 12 por 36 aqui no adulto como auxiliar, e no dia seguinte eu tô como enfermeiro no da criança. Só que não, né? A gestão não deixou, falou: olha, é o mesmo CNPJ, você vai acabar tendo duplo vínculo, não vai rolar. Você tem que sair desse hospital aqui como auxiliar de enfermagem. E eu fui transferido para a Secretaria de Saúde. Então eu fui trabalhar dentro da vigilância epidemiológica durante um tempo. E dentro da vigilância epidemiológica, teoricamente, né? E não se pode trabalhar um nível técnico, só são níveis superiores que trabalham ali dentro. E eu assumi, e isso eu descobri uns 4 meses depois que eu já estava lá. Eu cuidava da sífilis do município. Então, todo caso de sífilis tinha que passar pelo Fabinho aqui. Eu notificava o Ministério da Saúde, fazia toda essa parte de essa comunicação e registrava, né, e liberava os dados depois para o Ministério da Saúde, que a gente está com tantos casos. Inclusive, a gente estava até numa epidemiazinha assim de sífilis no município durante esse tempo. Então, assim, eu desempenhava um papel importante por município, mas depois de 4 meses eu descobri, né, que foi ter uma apresentação sobre os dados da sífilis. Eu falei, ok, montei minha apresentaçãozinha no PowerPoint, bonitinho. Eu falei, ok, vou apresentar os dados que eu tenho sobre sífilis. Chegou o secretário do prefeito e falou, olha, agora passa a sua apresentação para fulana, que ela vai apresentar os dados para você. E eu falei, como assim? Né, eu que sou responsável pelos dados. Ele falou, não, mas você não tem nível superior, você aqui é auxiliar de enfermagem, então ela tem que apresentar para você. Eu falei, mas peraí, como assim? Né, tipo, só pelo fato de eu ser auxiliar, eu não posso, né, apresentar o dado que eu criei, que eu contabilizei, que eu tenho ciência do que está acontecendo, ela não. Ele, não, é porque para trabalhar na vigilância epidemiológica só pode ter nível superior, a gente abriu uma exceção para você. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho nível superior, eu sou enfermeiro. Bora trocar de cargo aí, sei lá, fazer um comissionado que seja, né? Eu assumo, pode ficar o mesmo salário, não tem problema. É importante eu continuar, eu gostava do trabalho lá. E eles, não, não tem como. Então foi nesse momento que eu notei, falei, putz, eu tô engessado aqui. Eu não consigo sair daqui por ser concursado, né? Eu não tenho essa opção de que, se fosse um hospital CLT, ah, o Fábio tem formação como enfermeiro. Pô, o cara já tá no cargo, beleza, assumo. Vamos contratar ele como enfermeiro. A gente dispensa ele como auxiliar e contrata ele como enfermeiro, dá uma promoção. E como concursado, eu não tinha essa opção ali. Então, foi nesse momento que ele estabeleceu. Eu falei, ok. E foi nesse momento que eu falei, ok. Aqui, estou encerrando minha carreira pública, não quero mais trabalhar em órgão público. Exonerei e comecei a só trabalhar com empresa privada desde então. Então, assim, foi para mim algo muito frustrante. Eu senti que isso me engessou, nesse sentido de que, ok, eu não tenho para onde ir, é aqui, ponto, e vou viver o resto da vida. Há quem goste, tudo bem, e respeito, mas eu não achei, também gosto dessa minha liberdade, né, como você disse. Então, mas é, fica aí uma boa dica para quem gosta, né? Quem vê isso como uma estabilidade, apesar de eu não ver mais tanta estabilidade assim hoje em dia em cargos concursados. Não sei se você tem a mesma opinião que eu.
Sim, né? Sim. Inclusive, agora tu estava me contando essa tua história, eu não vou citar nome, lógico, mas eu tenho uma conhecida que está passando pela mesma situação. Ela, né, está sendo assediada por conta de cargos políticos. Ela falou que já trocaram ela 3 vezes e não falam o motivo. Quando ela questiona, não tem o porquê. Então, a gente sabe que, infelizmente, nas prefeituras, né, e até nos estados, né, em alguns lugares, existe essa questão, né, de QI, de quem indica, né, os cargos comissionados e os assédios. Então, ela me falou que, inclusive, né, estava correndo atrás disso porque ela estava se sentindo desvalorizada, ela era concursada e tá, já houve algumas trocas e ela não estava satisfeita com isso. E eu dei super apoio, né? Ela é uma pessoa que é super, né, dedicada e gosta do que faz. Quando ela estava, né, aprendendo, que ela estava, né, confortável no, em certo setor, eles trocavam porque alguém que era indicado de algum cargo comissionado ia assumir e nem era concursado. Então, infelizmente, em alguns concursos acontece isso, né? Foi o que aconteceu contigo.
Exatamente. Mas, nos encaminhando já também para o final deste episódio aqui, vamos deixar dicas para quem está esperando dicas aqui, né? Tiago, você está se formando hoje como enfermeiro. O que você faria? Onde você... Volte no... Ou melhor, com a sua experiência, com o que você já conhece de enfermagem hoje, volte no tempo e pense, estou me formando hoje, amanhã estou desempregado, né? Como a gente falou no início do programa. O que você faria? Né? O que curso você procuraria? Você ia fazer um concurso público? Né? O que você faria?
Primeiro que eu acho que o nosso curso é muito prático, né? Eu, na docência, também foquei nisso, então eu queria experiência. Eu acho que o recém-formado ele precisa identificar o que ele gosta, UBS, hospital, o que ele gosta. Mesmo se ele gosta de docência, ele precisa de prática, tá? Coloca isso na cabeça. Sim, professor de livro é meio complicado, né? Tem que ter prática. Então, assim, eu fui pro hospital, né? Não tinha prática, aprendi, sou grato, fiquei 5 anos no hospital, na oncologia, e consegui pegar uma boa bagagem, porque tem certas coisas que não estão na literatura. Então, tu precisa ter, né, essa prática para te poder conseguir conciliar junto com o teu conhecimento teórico. Então, eu, Thiago, oriento você a ir para a prática e ver realmente o que você gosta. Pode odiar? Pode. Isso é bom, porque daí tu consegue identificar o que você gosta ou não. Tá? Eles me perguntam muito sobre, ah, eu faço especialização agora em quê? Dá uma acalmada, né, vê qual é a área que tu gosta para te não perder, às vezes, dinheiro e tempo, né? Então, assim, sei lá, vê se realmente tu gosta de hospital, se tu não gosta, né? E daí tu foi pra prática e não se identificou. Eu, Thiago, fiz uma pós que daria para todas as áreas, que eu fiz em gestão e saúde coletiva. Então, independente se é hospital ou se é UBS, tu vai usar a gestão. Então, eu fui estratégico nesse sentido. Então, é uma dica que vale a pena. E você, Fábio?
Essa é a dica que eu sempre dou para todo mundo. Todo mundo que me pergunta assim, Fábio, tô terminando a faculdade, tô perdido, não sei o que eu faço, que pós eu faço. Eu sempre falo isso. Cara, agarra a oportunidade que vier para você. Pega, acumula experiência num primeiro momento. Você tem que, não importa onde seja. Ah, Fábio, eu na minha cabeça até penso em trabalhar com criança, mas me vieram com uma opção aqui de trabalhar na emergência cardiológica. Mano, vai. Pega essa experiência para você. Com relação a pós, quando as pessoas perguntam, Fábio, qual que é a primeira pós que eu faço? Eu sempre indico gestão, né, também. Porque vai servir para tudo. E por mais que... Ah, mas Fábio, mas eu não quero trabalhar dentro de um escritório, na frente de um computador. Eu quero trabalhar com paciente. Cara, tu vai usar gestão. É aquilo que a gente falou no início do negócio. É gerir equipes, é como você gerir um conflito. Tu tem que ter esse conhecimento, né? Até mesmo para escala. Uma hora ou outra vai cair uma escala em cima do teu colo pra você fazer a escala da equipe. Então você tem que ter esse conhecimento, né? Então assim, tá na dúvida, não sei ainda pra qual área eu vou. Ah, Fábio, eu quero fazer UTI. Cara, vai pra UTI então, se você já tem isso claro na sua cabeça. Mas se você não tem claro, faça a gestão, que é algo interessante, já que você quer tanto fazer uma pós, né? Faça a gestão. E faça cursos que agreguem no sentido de equipe, né? Eu sempre indico também o curso da Sheila Sharon, que ela tem um curso maravilhoso sobre gestão de conflitos para enfermeiros. Então, faça esse curso, tem online, tem também os presenciais, mas online.
Não fiz, quero fazer.
Então, aí, ó, vamos trazer novamente a Sheila Chara para a gente bater esse papo aí com o Thiago agora. E se pá, tu consegue até uma bolsinha lá.
Tu sabe que eu dou uma disciplina na faculdade que é gestão, né? Gestão hospitalar. E eu faço eles saírem da caixinha, pensarem o diferente, né, da assistência. E eu vejo que os alunos, assim, eles acham o professor muito diferente sua matéria, sim, porque eles estudam 4 anos assistência, salvar, medicar, técnica, isso e isso. E quando eu faço eles pensar no preço da seringa e o quanto que eles vão gastar para fazer uma intramuscular, eles falam, professor, isso é muito diferente de enfermagem. Não, é totalmente enfermagem. É totalmente ver o quanto tu vai gastar, é previsão de gastos, né? É, o quanto é uma escala, o quanto é difícil, né? Fazer a previsão de possíveis faltas. E quando eles quebram cabeça numa aula, eu dou um problema lá de tantos técnicos e tantos enfermeiros e coloco um feriado e eles têm que bater cabeça para me entregar uma escala. E eles falam, professor, eu achei que era mais fácil. E é engraçado que eu tenho até alunos que são técnicos que eles falam assim, professor, eu comecei a dar mais valor ao meu enfermeiro a partir da sua aula. Eu digo, viu como não, quando a gente está batendo cabeça é muita responsa. Eu sempre dizia que quando eu fiquei na chefia, eu já fiquei 1 mês na chefia, eu colocava a escala da minha equipe no mural e saía correndo, porque ia dar briga, ia dar conflitos. E, né, as pessoas são difíceis. E a partir desse momento, quando eles aprendem, né, e vê que não é tão fácil, eles começaram a ver que é diferente e é difícil mesmo.
Exatamente. Então essa é uma dica que eu sempre dou, essa parte de gestão, faça cursos. Ah, Fábio, eu não quero fazer a pós-gestão. Tudo bem, faça cursos separados nessa área, porque é uma coisa que você vai utilizar, você vai aprender. Você teria que aprender, no caso ali. E... caso você seja dos concursos e fico revoltado com esse nosso episódio, falando, não, vocês só estão falando bobagem, o negócio é concurso, tudo bem, né? Pega, aproveita seu último ano da faculdade, se você ainda está no último ano, já vai focando também para concurso. Hoje em dia tem um monte de site aqui que dá para você fazer simulados, vai fazendo simulados dos mais variados concursos e se prepara para isso, se é isso que você pretende, né? E no caso de pós-graduações também, há muitas pessoas, também recomendo, caso você pense em fazer uma residência, também se aproveitar esse seu último tempo, esse seu último período ali na faculdade, na universidade também, para se preparar para as provas de residência, que é algo relativamente difícil e cada vez mais concorrido, né? As pessoas estão descobrindo que a residência é o caminho, né, de você unir a teoria com a prática e ter um ótimo profissional no final.
Com certeza, a residência o pessoal sai com uma prática gigantesca, né? Muito bom. A demanda, a carga horária é bem grande, né? Mas é interessante porque o pessoal sai muito bom, né? Na prática, principalmente, né? Então, é uma boa escolha também.
Então, é isso. Você tem mais alguma colocação aí? Acho que já chegamos ao final do nosso episódio de hoje.
Acho que era isso. Pensar que calma, a gente fica meio nervoso, né, quando forma, calma. Eu sempre falo que as coisas, elas vão se encaixando com o decorrer. Então, assim, não fique tão ansioso, nervoso, que as coisas vão se direcionar de acordo com o que deve ser.
Com certeza. É pensar que você está apenas iniciando, você vai começar a engatinhar na profissão, então não tenha tanta pressa, né? Que cada vez mais a gente está mais imediatista hoje em dia com internet, essa coisa. A gente vê daqui a pouco a gente está estudando 5 anos na faculdade, daqui a pouco a gente vê uma criança de 5 anos ficando milionária na internet fazendo TikTok. E então a gente acha que não, minha vida está um horror, nossa, estudei tanto e vou ganhar um salário básico. Cara, calma, é início de carreira. Engateando, vai trilhando, que você está começando agora. Não importa a sua idade, tá? Isso também serve para aqueles recém-formados ali com seus 48 anos de idade, que tem muita gente que me procura, Fábio, eu estou formando com 40 anos, e agora? Calma, do mesmo jeito, né? Vai encaminhando sua carreira, faça ela da melhor forma e direcione para onde você quiser. Tenho certeza que com 40 anos você já tem muita experiência pessoal, então você vai saber direcionar melhor ainda a sua carreira nesse sentido.
Isso, e não se compare, tá?
Perfeito. Não se compare, a régua do outro e a velocidade, o tempo do outro é diferente da sua. Então, né, faça conforme a sua própria vida. Então era isso, né? Obrigadão, Thiago, por esse papo de hoje. É, nos sigam nas redes sociais, por favor, tá tudo na descrição aqui deste áudio, não importa onde você está ouvindo a gente. Tem links pro Instagram do Thiago, pro meu Instagram, pro canal Enfermagem Total, acompanha lá os vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo lá e toda segunda-feira um episódio novo por aqui. E nos vemos então na próxima segunda-feira. Até a próxima, Thiagão.
Até, um abraço.
Abraço e tchau, tchau.